Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes, que, claro, está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, e ao som de um clássico do Talking Heads, na voz do Velvet Revolver, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 27 de fevereiro. Faltam 307 dias para acabar o ano e 39 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 46 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do agente fiscal da Receita Federal e dia do livro didático, data que homenageia uma das ferramentas essenciais para a formação educacional dos alunos, claro, o livro didático, que reúne as informações que o aluno necessita para ajudar a desenvolver o seu conhecimento em todas as etapas da educação, desde o ensino fundamental até os ensinos superiores. Também são muito importantes para orientar os educadores, os professores, no processo de ensino e aprendizagem. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com seus amigos, para se somarem às outras 12.758 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em queda, com os futuros em Wall Street operando muito próximos da estabilidade. Isso tudo porque os investidores vão aumentando as previsões de aumento de juros nos Estados Unidos, evidentemente, né? Por parte do Federal Reserve, após os dados quentes da inflação americana na semana que passou. Falo do PCE. O tom nervoso nos mercados de ativos de risco vem na esteira da queda superior a 1% para os principais índices em Wall Street na sexta-feira, encerrando a sua pior semana desde dezembro. As ações da Austrália, Coreia do Sul e China pesaram para os indicadores da MSCI para a região. O índice Hang Seng de Hong Kong se aproximou dos níveis que praticamente eliminam os ganhos acumulados em 2023. A preocupação dos investidores com ativos mais arriscados ocorre após uma aceleração inesperada em janeiro do índice de preços de gastos de consumo pessoal, o PCE, o indicador de inflação preferido aí do Federal Reserve. Os dados na sexta-feira levaram a uma rápida reavaliação das previsões das taxas de juros, com os investidores agora precificando que as taxas dos Estados Unidos atinjam um pico de 5,4% este ano. Há um mês atrás, nós tínhamos uma projeção aí de 4,9% para a mesma taxa. No Japão, o iene se fortaleceu ligeiramente em relação ao dólar após uma forte queda na sexta-feira. O candidato a presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, falou novamente no parlamento japonês, sem grandes repercussões nos mercados. Os dados de inflação divulgados na semana passada mostraram que os preços no Japão estão subindo no ritmo mais rápido em 4 décadas, pressionando, claro, o Banco Central a reavaliar sua política expansionista. Entre as commodities, o petróleo opera em queda, com as preocupações de que o Fed continuará aumentando as taxas, equilibrando a mais recente interrupção na oferta na Europa e o otimismo sobre a recuperação da demanda na China. O minério de ferro também opera em baixa após uma ordem das autoridades chinesas para cortar a produção em seu principal centro siderúrgico em uma tentativa de conter a poluição. Bueno, por aqui o governo segue expondo divergências quanto à reoneração da gasolina e do álcool. Nos últimos dias, o PT e líderes da legenda no Congresso fizeram coro contra a retomada da cobrança de impostos federais nos combustíveis, além de uma nova política de preços para a Petrobras. A pressão partidária atinge em cheio o titular da Fazenda, Fernando Haddad, que defende a reoneração, além do presidente da Petrobras, o também petista Jean-Paul Prats. O certo é que uma decisão tem de ser tomada até amanhã, quando se encerra o prazo da isenção do PIS e COFINS para gasolina e álcool. A equipe econômica de Haddad defende não haver espaço fiscal para a manutenção da desoneração, que custaria algo em torno de 28,8 bilhões de reais aos cofres públicos até o fim do ano. Setores da chamada ala política do PT temem que a alta de preços no primeiro ano de mandato, né, possa respingar na popularidade de Lula, reacendendo a polarização e o radicalismo nas ruas e no Congresso. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Alice in Chains. Muito bem, começamos pelo Estadão. Estados Unidos temem que a China envie drones e armas letais para a Rússia na guerra na Ucrânia. Departamento de Energia dos Estados Unidos diz que coronavírus vazou de laboratório de Wuhan. Oliver Burkeman: a produtividade no trabalho e na vida é uma armadilha. Escritor britânico diz que reconhecer que o tempo é finito pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias. Imposto do sol em vigor, ainda vale a pena instalar painéis solares? Divórcios batem recorde no Brasil, como fica a divisão de bens e investimentos? Porque a reforma da Previdência na França virou discussão sobre o direito à preguiça? É um destaque do The Economist aqui no Estadão. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo leva principais prêmios do SAG Awards, veja a lista. Longa garantiu estatuetas de melhor elenco, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. PT ataca propostas de Haddad para os combustíveis e Lula silencia. Deputados se articulam para manter isenções fiscais para a Zona Franca de Manaus. Brasil supera Estados Unidos no último jogo das eliminatórias e vai à Copa do Mundo de Basquete, jogo realizado lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande, e teve presença da nossa ouvinte aqui, nossa correspondente esportiva e pé quente, a Bruna Teixeira, que não é minha parente não, mas poderia ser, né? E ela estava lá em loco, torcendo para a nossa seleção brasileira de basquete, que sim, vai à Copa do Mundo de Basquetebol. Já que estamos nos esportes, FIFA premia hoje o melhor jogador de futebol. Confira o horário e como acompanhar. E o favorito, claro, é o argentino Lionel Messi. Vamos para a Folha de São Paulo. A AGU prepara revisaço de posicionamentos de Bolsonaro e Temer no STF. órgão que defende juridicamente o governo, cria linha de atuação oposta à dos ex-presidentes. Economistas avaliam aperfeiçoamento de sistema de metas de inflação, o que pode mudar no Brasil e como funciona em outros países. Justiça de São Paulo decide que impedir aborto de feto sem chance de vida é punição dupla à gestante. TV Folha estreia programa diário de entrevista ao vivo. Quem tomará a vacina bivalente contra a Covid a partir de segunda? Tirem suas dúvidas. Leilão da Receita começa hoje com MacBook a partir de R$ 2.000. Veja como participar. Bombeiros encontram 65º corpo e encerram as buscas no Sarri. Estrutura no local seguirá caso novas informações de desaparecidos surjam. São Paulo amplia vacinação contra a Covid para bebês. Maior evento de telefonia do mundo discutirá inteligência artificial e metaverso. Homem que se irritou com criança com autismo é suspeito de matar o pai dela. Caso ocorreu nesse sábado à noite em Belo Horizonte. Rapaz está foragido. Meu Deus, né? Vamos para o valor econômico agora. União prepara nova rodada de leilões de terminais portuários. Lula, Haddad e Prates discutem impostos sobre combustíveis nesta segunda-feira. Nokia aposta na adesão do segmento industrial ao metaverso para ampliar fatia de mercado. Número de mortos sobe para 65 no litoral norte de São Paulo. Estados Unidos, vazamento de laboratório é a origem mais provável da pandemia, diz jornal. Financial Times, a democracia iliberal chega a Israel. Vamos para o Globo, coluna da Malu Gaspar. Presidente da Petrobras diz que a empresa tem máquina de proibir coisas. Coluna da Natália Pasternak. Qualquer intervenção de saúde pública depende da aceitação do público. Joaquim Ferreira dos Santos. Faltou um hit no Carnaval do Rio. Fernando Gabeira. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Covid-19. São Paulo e Rio começam a aplicar vacina bivalente. Confira o calendário e tire dúvidas. Cerca de 3 milhões de doses foram disponibilizadas em São Paulo. O Rio tem mais de 243 mil. Como ficará a concessão da praia de Jericoacoara, editada no apagar das luzes do governo Bolsonaro, é a coluna de Lauro Jardim. Em busca de emprego, confira o salário médio dos principais cargos nas empresas. Eduardo Bolsonaro lança loja em homenagem ao pai e é ironizado nas redes sociais. Taxista bate em carro da PM para escapar de sequestro em São Paulo. Assista. Lula discute hoje com Haddad e Prates volta de impostos de combustíveis. Messi põe título da Copa à prova por favoritismo contra Benzema e Mbappé. Em remissão, entendo o estado de saúde de Rita Lee, internada no Albert Einstein. Toda a nossa boa sorte aí para a rainha do rock brasileiro. Como as vacinas bivalentes de Covid agem e a diferença das anteriores? Vamos de Poder 360. União Brasil, PSD e PT devem ter cargos nos Correios. Exportação de carne bovina para a China mais que dobrou em 2022. Moraes esclarece medidas sobre visitas aos presos do 8 de janeiro. Mortes pelas chuvas no litoral norte de São Paulo chegam a 65. Planalto quer comissões só para novas medidas provisórias. Vacina bivalente contra a Covid começa a ser aplicada nesta segunda. Coronavírus vazou de laboratório de Wuhan, diz órgão dos Estados Unidos. Eduardo divulga lançamento de loja online com produtos de Bolsonaro. Marinha autoriza ancoragem de navios iranianos no Rio de Janeiro. Bolsonaro chora em live com Pedro Guimarães e sertanejo Rick. Haddad é o novo Bolsonaro do PT, diz Ciro Nogueira. G20 não define acordo sobre guerra na Ucrânia. Vamos para o Portal Metrópolis. Em um mês no Congresso, ex-ministros de Bolsonaro apresentam 62 proposições. Em quase um mês de mandato, antigos auxiliares de Jair Bolsonaro apresentaram poucos projetos de lei, mas muitos requerimentos. Bolsonaro Store, ex-presidente, abre loja de calendários na internet. Silvio Almeida sobre flagrantes de trabalho análogo ao escravo no Rio Grande do Sul. não é caso isolado, faço questão de dar um nome aqui, é a vinícola Aurora, lá do Rio Grande do Sul, bastante conhecida, de quem eu, inclusive, já comprei vinhos e espumantes, e nunca mais, né? Chacina, veja como o IC descobriu o autor de bilhete que atraiu vítimas. A agricultura afirma que prejuízos com vaca louca são contornáveis. O ultimato de um governador cada vez menos bolsonarista a Valdemar Costa Neto, a coluna de Paulo Capelli. Polarização precoce com Guilherme Boulos agrada a Ricardo Nunes em São Paulo. Dubai, a cidade dos maiores prédios do mundo, é onde é proibido mascar chiclete. Vamos para o The New York Times. Empregadores estão ansiosos para manter trabalhadores. Apesar dos aumentos das taxas de juros destinados a esfriar o mercado de trabalho, as empresas fora do setor de tecnologia se preocupam com o fato de terem poucos trabalhadores. No The Washington Post agora, vou só deixar carregar a notícia aqui. Programa de perdão de empréstimos estudantis de Joe Biden chega à Suprema Corte. No Financial Times, empresas dos Estados Unidos dizem que é mais fácil contratar, apesar da baixa taxa de desemprego. Vamos para os aniversariantes do dia. O 27 de fevereiro marca o nascimento de Lúcio Costa, arquiteto, urbanista e professor brasileiro nascido em Toulon, na França, pioneiro da arquitetura modernista aqui no Brasil, que ficou reconhecido mundialmente pelo projeto do Plano Piloto de Brasília. Em 1957, ao ser lançado o concurso para a nova capital do país, Lúcio Costa enviou uma ideia para um anteprojeto, contrariando algumas normas do concurso, inclusive. De fato, apesar de apresentar uma concepção urbanística semelhante à maioria dos concorrentes, o projeto de Lúcio Costa foi o único que conseguiu compreender o significado político de uma nova capital para o governo Kubitschek e para o contexto brasileiro da época. Lúcio Costa conseguiu mobilizar todo o campo de experiências do presente: o modernismo, o desenvolvimentismo, o nacionalismo e o centralismo político, convencendo jurados e o próprio presidente da República de que a sua proposta era a única possível de representar o momento histórico pelo qual passava o país. Seu projeto venceu por quase unanimidade. Apenas um jurado não votou em Lúcio Costa, sofrendo diversas acusações, inclusive dos concorrentes. Ele desenvolveu o Plano Piloto de Brasília e, como Oscar Niemeyer, passou a ser conhecido em todo o mundo como autor de grande parte dos prédios públicos. Após Brasília, recebeu convites para coordenar vários planos urbanísticos no Brasil e no exterior. Completa 80 anos hoje Carlos Alberto Parreira, ex-treinador de futebol brasileiro que participou de Copas do Mundo por 5 seleções diferentes: Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul, sendo também o técnico brasileiro que mais dirigiu seleções de outros países, 6 ao todo em 10 passagens. Parreira é conhecido mundial e nacionalmente pelas conquistas da Copa de 94, da Copa da Ásia de 1980, da Copa América de 2004, da Copa das Confederações de 2005, do Campeonato Brasileiro de 84 com o Fluminense e da Copa do Brasil de 2002 com o Corinthians, entre outros títulos nacionais e internacionais conquistados em clubes brasileiros e estrangeiros, como também de seleções de outros países. Em abril de 2020, o site Globo Esporte realizou uma votação online para escolher o melhor técnico da história do Fluminense, oferecendo 6 opções. E com 32,39% dos votos, Carlos Alberto Parreira foi o vencedor. Vamos para os fatos históricos agora. Em um 27 de fevereiro de 1870, a atual bandeira do Japão era adotada pela primeira vez como bandeira nacional para os navios mercantes japoneses. Já no ano de 1933, ocorria o incêndio de Reichstag. O edifício do parlamento alemão em Berlim, o Reichstag, era incendiado. Marinus van der Lubbe, um jovem comunista holandês, reivindicou a responsabilidade e os nazistas usaram este incidente para solidificar seu poder e eliminar os rivais políticos comunistas. Van der Lubbe e 4 líderes comunistas seriam presos posteriormente. Adolf Hitler, que foi empossado como chanceler da Alemanha 4 semanas antes, em 30 de janeiro, incitou o presidente Paul von Hindenburg a passar um decreto de emergência a fim de contrariar o impiedoso confronto do Partido Comunista da Alemanha. Entretanto, o inquérito do incêndio do Reichstag continuou, com o nazismo ansioso para descobrir a cumplicidade do Comintern no fato. No início de março de 1933, foram presos 3 búlgaros que estavam desempenhando funções cruciais durante a triagem de Leipzig, também conhecida como o inquérito do incêndio de Reichstag: George Dimitrov, Vasil Tanev e Blagoy Popov. Os búlgaros eram conhecidos da polícia da Prússia como ativistas sêniores do Comintern, mas ela não tinha ideia do nível de liderança de cada um. Dimitrov era chefe de operações em todos os Comintern da Europa Ocidental. Historiadores divergem quanto a saber se van der Lubbe agiu sozinho ou se os nazistas estavam envolvidos. A responsabilidade pelo incêndio de Reichstag permanece um tema de debate em curso e de investigação até os dias atuais. Vamos agora para o 27 de fevereiro de 1994, quando ocorria a publicação da medida provisória número 434, uma das mais importantes da história brasileira, porque ela implantou o Plano Real pelo governo do então presidente Itamar Franco. A medida provisória instituiu a Unidade Real de Valor, a URV, estabelecendo regras de conversão e uso de valores monetários e iniciou a desindexação da economia, determinando o lançamento de uma nova moeda, o real. O programa foi a mais ampla medida econômica já realizada no Brasil e tinha como objetivo principal o controle da inflação que assolava o país. Utilizou-se de diversos instrumentos econômicos e políticos para a redução da inflação, que chegou a 46,5 ao mês em junho de 94, época do lançamento da nova moeda. A idealização do projeto, a elaboração das medidas do governo e a execução das reformas econômicas e monetária contaram com a contribuição de vários economistas reunidos pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O presidente Itamar Franco autorizou que os trabalhos se dessem de maneira irrestrita e na máxima extensão necessária para o êxito do plano, o que tornou o ministro da Fazenda o homem mais forte e poderoso de seu governo e o candidato natural à sua sucessão. Assim, Fernando Henrique, que estivera à frente do ministério entre maio de 93 e março de 94, elegeu-se presidente do Brasil em outubro do mesmo ano. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 27 de fevereiro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, pedindo mais uma vez para tu deixar o teu coraçãozinho aí se você me ouve pelo Spotify, também avaliar o nosso podcast com as 5 estrelas para ajudar a gente a chegar a cada vez mais ouvintes, tá legal? Uma boa semana para vocês, né? Bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. Tchau, fui!